Você sente que o seu visual, as roupas que você veste, tem a ver com a sua personalidade, com quem você é? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que desde sempre eu visto coisas que eu acho que tem a ver comigo, mas isso se intensificou bastante nos últimos anos.
Meu nome é Janaína Souza e desde sempre eu amei moda. Mas depois que eu me tornei consultora de imagem, eu comecei a visualizar a forma como eu vestia de uma maneira mais estratégica.
O meu nome é Marina Melz e eu me sinto visualmente uma confusão. Talvez isso signifique exatamente que tem a ver com a minha personalidade. Vestir-se pode ser uma convenção social, um desejo de consumo, mas também é uma forma de se expressar e mostrar para o mundo quem você é. No episódio de hoje, a gente chamou a consultora de imagem Janaína Souza para falar sobre moda. Sim, eu falando sobre moda. Vem aí. Inclusão e muito mais. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem cropped, precisamos falar sobre política e voto responsável. Mas peraí, falar e fazer política não é só para o militante ou para o político. E vai muito além de termos difíceis de entender quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. E para você, Ana, o que é falar e fazer política?
Oiê, eu sou Ana Paté, sou indígena do povo Xoclém, mulher, militante, mãe, sou integrante da APIB e da Amiga. E falar e fazer política é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Desde o momento que a gente sai das nossas aldeias para estudar e para marcar território nas universidades e ocupar espaços políticos de poder, onde decisões são tomadas sobre as nossas vidas. E não venha me dizer que não gosta de política, porque a política está diariamente em nossas vidas. Quando saímos para tomar o nosso café, ao ir ao trabalho, ao ir para a escola, ir à universidade e tomar decisões sobre vidas de povos indígenas, que é isso que acontece todos os dias quando territórios indígenas não são demarcados. Isso se fala de vidas de povos indígenas. Então, isso é fazer, ler, ouvir política todos os dias. Fala sobre decisão de vidas de pessoas, e não só de povos indígenas, mas como de vidas do planeta inteiro. Isso é fazer política, ocupar os espaços e dar e fazer fala aos povos indígenas.
Saiba mais em @meuseunossovoto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?
Bom, se você jogar no Google frases sobre moda, vai encontrar várias citações de estilistas famosas ressaltando o poder da moda, das escolhas que a gente faz sobre as nossas roupas e a importância disso tudo na construção do nosso estilo. Quer ver? A moda sai de moda. O estilo, jamais. Coco Chanel. Elegante é aquela pessoa que se veste bem sem seguir a moda. Alexandre Erdkovich.
E aí você lê ou ouve essas frases e pensa, nossa, é simples, né? Mas não, não é. E eu te digo por experiência própria, como é difícil se enxergar e se reconhecer numa peça de roupa, num look para uma reunião importante ou até para um evento mais descontraído. E aí fica mais difícil ainda quando a gente não é parte desse padrão que a gente sabe que a moda ama. Gente branca, magérrima, com muito dinheiro no bolso ou crédito no cartão, nunca sabemos, para consumir todas essas tendências.
E foi pensando nisso tudo que a gente resolveu chamar a Janaína Souza para esse papo. Jana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria que você começasse dando um oi e se apresentando para as nossas ouvintes.
Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Janaína Souza. Eu sou consultora de imagem e estilo. Também atuo como personal stylist. E eu também tenho um programa na Fashion TV, onde eu justamente trago dicas de uma forma simples, mas muito consistente com relação à moda, né? Eu costumo levar uma moda com compromisso, uma moda disruptiva, que normalmente é o que a gente não vê né, na mídia, enfim.
Eu já vou começar desabafando aqui, porque eu tenho essa super dificuldade de me enxergar nas roupas, e não só nas roupas, e também nas combinações, né? Eu conversei com várias amigas nos últimos dias, sabendo que a gente ia gravar esse episódio, e várias amigas me relatam o mesmo, assim, que tem dificuldade nessa relação entre o que tá dentro e o que tá fora, sabe? O que parece no que tá fora. É realmente difícil pra gente se enxergar e se expressar através do nosso visual? Por que que isso acontece? Conta um pouquinho, Jana.
Olha, como eu sempre gostei de moda, pra mim nunca foi uma dificuldade, né, me vestir ou escolher uma peça que, de certa forma, ela se conectasse comigo. Quando eu comecei a atuar como consultora de imagem, né, e a trabalhar com mulheres reais de fato, com problemas reais, com problemas, né, pensando na forma como elas se vestiam, eu comecei a perceber que era, tipo, o buraco era mais embaixo, né, que as pessoas realmente tinham esse problema de se conectar com a forma como elas se vestiam, né, de expressar quem elas eram, ou mesmo que de forma intencionalmente, sabe? Elas tinham essa dificuldade. E aí eu acho que eu encontrei a razão, assim, do meu trabalho, sabe? Que era de ajudar essas pessoas a se vestirem, a criarem uma imagem assertiva de acordo com o seu próprio desejo de imagem. Então, de fato, é difícil, sim, você se enxergar, você expressar a forma como você se veste, quem você é, desculpa, através da forma como você se veste, mas a consultoria de imagem está aí para te ajudar, com ferramentas simples, com ferramentas diretas, que vão te trazer o resultado, né? E é um processo de aprendizado, é um processo de autocuidado, mas que no final do dia você vai conseguir, de fato, trazer o seu desejo de imagem à tona, né? Não vai ser algo sofrido. Normalmente as pessoas sofrem na hora de se vestir, e não, a ideia é construir esse momento de uma forma muito prazerosa.
Bom, uma das coisas que eu acho que mais pega para a mulher é pensar no que vestir para trabalhar, né, Jana? A Thaís Farage e a Maíra Cota até lançaram um livro esse ano chamado Mulher, Roupa, Trabalho, falando sobre como a vestimenta de trabalho reforça a desigualdade de gênero e o machismo. Eu queria saber se tu também percebe essa dificuldade, essas inseguranças, como que a gente pode subverter essa lógica e como isso faz parte também dessa construção de imagem, principalmente para a mulher empreendedora, para uma mulher que tem uma imagem pública, uma mulher executiva, por aí vai.
Ótimo. Eu trabalhei durante muito tempo como consultora tributária e, né, era um ambiente, de certa forma, mais burocrático, onde eu precisava usar muita alfaiataria. Então, desde sempre, eu identificava essa igualdade, não só comigo, mas com a maioria das mulheres que estavam lá. Eu acho que, com exceção das sócias, né, que elas já estavam numa posição máxima, e aí ninguém tinha coragem, digamos, de questionar elas naquela posição. Mas eu sempre me vestia de uma forma que eu precisava me igualar, por exemplo, ao trainee da minha equipe, sendo que eu era uma sênior, sendo que eu, né, tinha um cargo maior do que ele. Então, de fato, eu sentia essa dificuldade, e isso me trazia uma certa insegurança. Mas, pelo contrário, como eu gostava de me vestir bem desde sempre, aquilo não era sofrido para mim. Mas para mulheres que, né, não veem isso como algo prazeroso, digamos, é muito difícil você manter sempre aquele dress code ou criar uma estética em que precisa transmitir respeito, porque aquele ambiente, ele, né, ele preserva essa questão do machismo, preserva a questão da desigualdade de gênero, às vezes tem a questão também racial. Então você meio que sempre precisava reforçar quem você era, e isso partia também para a forma como você se vestia. E eu acho que uma forma da gente subverter essa lógica e tentar mudar, né, essa atmosfera, é reforçar. Eu sei que é muito complicado, depende muito de empresa para empresa, mas reforçar a sua personalidade, reforçar quem você é, reforçar a sua competência. Porque a forma como você vai se vestir, ela vai ser secundária, né? As pessoas vão te ouvir, vão entender, vão saber da sua capacidade profissional, e a roupa vai ser algo em segundo plano. Porém, até você chegar nesse lugar, né, que as pessoas não vão questionar quem você é ou o que você faz, a sua imagem, ela precisa chegar primeiro. Então, é o que eu costumo falar. Se vista de forma estratégica, se vista de forma a, de fato, manipular quem tá te vendo, principalmente numa ocasião como essa. E aí o resto vai ser muito fácil de você lidar.
Ai, eu amei isso, achei uma lógica muito...
Ai, eu também.
Muito, sei lá, House of Cards.
Poderosa.
Assim, muito Succession. Adorei.
Dona da porra toda.
Sim. Exatamente isso, porque eu costumo brincar... Eu sou uma mulher negra, então eu sempre tive que lidar com algumas situações desagradáveis. E a roupa que eu vestia, eu percebi ao longo do tempo que ela me ajudava de certa forma. Então eu falei, cara, essas pessoas, elas têm uma questão com a minha pele. Mas a forma como eu me visto meio que equilibra, né, essa questão. Não falo que, né, vai retirar tudo isso, né, essa questão do preconceito. Não, mas por que não manipular? Por que não você usar uma alfaiataria ou algo mais rígido em uma ocasião em que você vai estar exposta e possivelmente as pessoas podem te questionar, né, por você ser quem você é? Então é usar de fato estratégia, é pensar na roupa que você está usando para atingir aquele seu objetivo.
Nossa, eu já achei que tem duas coisas aí muito legais e diferentes, que uma é a gente se divertir com isso, né, você falou que para você é um processo divertido. E o outro é ser estratégico. Já tô anotando aqui, meu bloquinho de notas já está cheio. Sabe, Jana, tem uma outra coisa que eu tenho um pouco de ranço, que é o lance das tendências, né? Assim, nós fomos adolescentes nos anos 2000, então a gente cresceu meio na transição desse mercado, né? Primeiro era moda primavera, verão e outono e inverno. Aí beleza, a gente sabia que tinha essas duas coleções, né? Não tinha tanta opção, e aí a gente ia fazendo as coisas do jeito que dava. E aí agora tem marca que tem coleção toda semana, tem marca que tem uma coleção por mês. Isso me deixa muito angustiada, assim, por vários pontos de vista, assim. Acho que hoje a gente vai falar especificamente dessa questão do estilo, mas também do ponto de vista sustentável, do ponto de vista do consumo. E aí eu queria te perguntar, assim, dá pra equilibrar? Como é que a gente não se sente mal e não... sente que a gente precisa ficar acompanhando tudo isso ou mudando o tempo todo? Como é que é essa relação com tendências hoje? Como é que tu enxerga que ela pode ser um pouco mais saudável, assim?
Eu tenho também uma questão um pouco delicada, né, com relação a tendências, porque é um movimento que, né, de certa forma vem para trazer, enfim, de uma forma muito resumida, trazer novidade, né, trazer o que foi apresentado na última semana de moda, por exemplo. Só que eu acho que quando uma tendência ela surge para ser construtiva, sabe, para contribuir ou para reviver algo de anos passados, mas que mantenha e que respeite o nosso momento atual, eu acho válido. Quando surge uma tendência em que ela desperta gatilhos de algo que a gente viveu no passado, considerando o nosso corpo, né? Considerando, por exemplo, uma modelagem de uma peça que não valorizava todos os corpos assim, que não era tão democrática assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa tendência. Ontem mesmo eu estava estudando, enfim, falando com algumas pessoas sobre a tendência Y2K, né? Que... A ideia é a estética de trazer a tendência dos... O que foi tendência nos anos 2000. E
Deus me livre.
É muito delicado, é muito complicado isso, exato. Porque quem eram as estrelas dos anos 2000? Como eram os corpos dessas mulheres, né? Qual era a roupa que elas usavam? Você vê que era calça de cintura baixa, assim, quase inexistente a cintura, na verdade, né? E isso é muito ruim, porque a gente tá em 2022 e... Né? Durante esses 22 anos, acho que a moda evoluiu no sentido de ser mais inclusiva, de ser mais democrática, de atender várias pessoas, né? Independente do corpo, independente de quem ela seja. Mas aí vem esse tipo de tendência e, às vezes, dependendo de quem absorve, desperta gatilhos com relação à expectativa, com relação ao meu corpo é belo ou não. Então, a tendência é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E o que eu recomendo sempre para as minhas clientes é você avaliar se aquilo faz sentido com o seu estilo. Não é para você virar escravo da tendência, porque você contribui por essa questão do consumo, que é inconsciente. Você, não, eu preciso estar vestida de acordo com o que saiu, né, na última semana de moda, ou que lançou na coleção XYZ. Não, você tem que sempre fazer uma avaliação se aquilo faz sentido para o seu estilo. Se fizer, ótimo, né? Acho que tem essa questão de você se manter atualizada com relação à forma como você se veste. Eu acho isso interessante. Mas desde que você não vire refém, Desde que você não coloque a sua expectativa num lugar em que você sempre tem que estar com o último sapato de moda. Mesmo que aquilo não seja viável para você, mesmo que aquilo não, né, dificulte, por exemplo, não se conecte com o seu estilo de vida. Então, é muito importante a gente fazer sempre uma avaliação se aquilo faz sentido para a nossa imagem, se faz sentido para a nossa rotina. É interessante acompanhar, sim, mas você precisa ter uma análise crítica com relação a isso.
Jana, queria agora até sair um pouquinho do roteiro, assim, para falar um pouco da minha experiência, assim, eu passei por uma consultoria de imagem no começo de 2020, assim, e foi uma experiência que mudou toda a minha relação, assim, com a forma como eu me vestia. Eu sempre gostei de moda, assim, também, sempre gostei de me vestir, eu era meio que a pessoa que sempre gostava de umas coisas diferentes, assim, sabe, nunca seguia muito as modinhas, assim, da adolescência e tal, apesar de sim ter usado muita calça de cintura baixa nos anos 2000. Não recomendo, inclusive.
Sim.
Né? Mas foi uma experiência muito importante para mim, assim, e tornou esse processo de me vestir muito mais simples, muito mais fácil. Não fico mais sofrendo hoje em dia, assim, na hora de botar uma roupa, de pensar no que eu vou fazer. E não gastei, e sem gastar muito, assim, né, também, sem ficar pirando com tendências, olhando aquilo que faz sentido para mim. Mas aí eu fico pensando que para muita mulher também não funciona ainda dessa forma, assim, sabe? Desse gostar de moda, desse entender como a sua personalidade pode ser traduzida e principalmente como manipular, sabe, esse olhar. Então eu queria que tu falasse um pouquinho melhor sobre essa questão de como você pode pensar estrategicamente, como que você pode manipular, por assim dizer, o olhar do outro, assim, para aquilo que você é e para aquilo que você está vestindo.
Não, é muito interessante esse ponto, como você falou, não são todas as mulheres que têm esse acesso, que têm esse prazer, que gostam de moda e às vezes não enxergam, né, esse potencial que a roupa tem. Eu acho que é muito importante a gente, por exemplo, no caso de uma mulher X, identificar se a sua personalidade, primeiro, né? Se a sua personalidade, se a forma como as pessoas a veem estão conectadas como ela gostaria. Então, vou te dar um exemplo. Teve uma cliente que ela falou assim, Jana, eu sou, né? Eu gosto de ser uma mulher que valoriza as curvas, eu gosto do meu corpo. Ela fala assim, eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, pra malhar. Então, né, eu gosto de cuidar do meu corpo. Só que eu tenho um amigo que fala que eu me visto de uma forma vulgar. E eu não me sinto assim, sabe? Eu não me visto assim. Eu não, né, eu até me incomodei com essa fala, porque não é quem eu sou. E aí eu falei assim, tá, então a gente vai entender esse processo. Não dando razão ao seu amigo, simplesmente ouvir a forma como ele fala, porque é uma questão de construção, né? A sua visão com a visão de outras pessoas. Mas entender qual é a personalidade que você quer passar. Então, acho que isso é muito importante. É as pessoas, primeiro, visualizarem se a personalidade delas, se quem elas são de verdade está conectado com a forma como ela se veste. E eu acho que isso é um processo, de certa forma, um pouco mais simples de você perceber. Vou te dar um exemplo. A gente passou por um período de pandemia. Muitas clientes apresentaram o seguinte problema. Cara, não me vejo mais no meu guarda-roupa, né? Aí eu falei, como assim você não se vê mais no seu guarda-roupa? Eu falei, não sei. Eu comprei essas roupas, eu me conectei durante algum tempo, mas hoje eu não me conecto mais, não me vejo mais. Então, acho que isso é um indício, sabe? De você abrir seu guarda-roupa, achar que você não tem nada. Por quê? Aquelas roupas, elas não estão conectadas mais com quem você é hoje. Então, acho que essa é uma forma de você perceber isso. Um segundo ponto, a gente caminha para algo que não é só nosso, né? Não é só nossa percepção. Por exemplo, no seu trabalho, com os seus amigos, você se sente à vontade em estar vestindo aquela peça? No seu trabalho, você acha que a forma como você se veste, ela está, digamos, representando quem você é naquele ambiente? Por exemplo, igual a gente estava falando da questão, né, da área mais, uma área mais burocrática. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no banco, né, ela infelizmente tem um dress code que precisa ser seguido. Mas uma coisa que eu sempre ressalto, tá? Você precisa seguir antes a forma como você gostaria de se vestir, a sua personalidade. E aí a gente adequa ao dress code, porque, né, tem uma questão de regra, enfim, você acaba tendo que seguir. Mas é encontrar a sua essência naquela regra. Então, é visualizar de fato se você todos os dias está representando, né, visualmente a forma como você se veste, a forma quem você é de fato. Então, o processo de consultoria, ele deixa essa percepção mais palpável, porque de fato a gente faz alguns jogos, a gente mostra, enfim, se aquilo faz sentido ou não, e a cliente ela vai descobrindo, eu falo, cara, é verdade, eu tenho essa conexão, ah, eu não uso essa peça, porque agora eu entendo, né, porque eu não uso, eu nunca gostei dessa cor, agora eu entendo. Então, esse processo deixa, né, essa fase de descoberta um pouco mais fácil. Mas eu acho que uma forma mais interessante você sozinha é justamente avaliar a forma como eu me visto, tá conectada com quem eu sou hoje, e isso muda, tá, meninas? Isso é importante. Estilo muda. A gente tinha uma versão, né, antes da pandemia, a gente passou por essa pandemia, acho que estilo se conectou com a forma como a gente se estava naquele momento e ele mudou. Então, é algo que a gente sempre tem que avaliar. Isso não quer dizer que você sempre tem que ter um guarda-roupa novo a cada, né, transição. Não, pelo contrário, é você se conhecer e ir conectando tudo isso, considerando a forma como você se veste.
Perfeito. Jana, tu estava falando também antes sobre a questão dessas tendências que acabam aparecendo, assim. E é um assunto que eu gosto de acompanhar e que me chama muito a atenção como que essa relação com moda mudou realmente, como você falou, nessas últimas duas décadas, assim. Eu achava que moda não era uma coisa para mim, que eu sempre fui uma mulher com o corpo fora do padrão, né? Sou uma mulher com muito quadril. O tal do corpo brasileiro, assim, tem muito quadril, cintura fina, bastante busto, por aí vai. Mas aí eu queria te perguntar sobre esse reforço de estéticas e de padrões, assim. A moda, Jana, ainda é muito elitista, muito racista, muito padronizada. Que, tipo, uma coisa que eu vi esses tempos atrás foi uma tendência que começou no TikTok, que é do old rich, assim, de looks com uma pegada clássica, vibe princesa Diana, ou como eu trouxe pro português, vibe Caco Antibes no Sai de Baixo, assim, sabe? Que, tipo, ai, tem horror a pobre, assim.
Sim.
E eu fiquei horrorizada com isso, assim, sabe? De, tipo, será que as pessoas não percebem o quão errado é isso, assim?
É que eu acho que quem não percebe e quem, né, propaga esse tipo de tendência, digamos, são pessoas que, é difícil falar, mas eu enxergo pessoas que não tiveram uma construção. E aí é interessante isso, porque você pensa no TikTok, você pensa num público mais jovem, né, deveria ser o contrário, mas é uma pessoa que não teve uma construção social, cultural, e quando a gente relaciona isso à moda, uma forma mais ampla. Porque eu estava justamente pensando sobre isso com relação a essa tendência Y2K também. Quem tem visibilidade, né? São pessoas que, de certa forma, são privilegiadas. E ali elas vão apresentar como tendência, ou vão criar um movimento que só favorece aquele grupo. E aí vem a questão da expectativa quando você pensa e acompanha tendências. É importante você ter essa avaliação crítica para identificar que aquela tendência ela não faz sentido para você. Independente se, enfim, a blogueira ou a influencer mais bombada ela tá usando. E quando a gente pensa com relação a consumo e a marcas, né, e a forma como o mundo da moda ele está se movimentando hoje, eu vejo que, de fato, teve um avanço interessante. Não acho que é um grande avanço que mudou, assim, não. Porque ainda vem alguns casos e vem tendências que são polêmicas, enfim, que despertam gatilhos. Então, acho que é um trabalho que precisa ser feito em degraus. Já evoluiu bastante com relação à nossa percepção e aceitação, mas a gente precisa evoluir e precisa ter ainda mais essa análise crítica, sabe? De não ser uma esponja, de só absorver o que tá bombando porque a blogueira X ou porque a gente viu no TikTok todo mundo usando. Não, pelo contrário, é realmente avaliar se aquilo faz sentido para você e se aquilo tem valor. Eu trabalho bastante com uma moda com propósito justamente para tirar a gente dessa expectativa de que a gente precisa seguir sempre o que tá bombando, o que tá em alta. Quando a gente pensa em corpos, né, essa questão de desconectar do corpo belo que a sociedade, né, introduziu na gente no passado, um exemplo muito forte, assim, que eu considero que ela movimentou o mercado da moda de uma forma muito significativa foi o que a Rihanna fez com a marca dela de lingerie. Até então, a gente tinha como referência e como belo e como destaque a Victoria's Secret, sabe? E era aquelas angels, eram maravilhosas, mas existia um padrão, né, que todo ano era reforçado na gente que aquilo que era bonito, que aquilo que fazia sentido. E veio a Rihanna por várias questões e trouxe a marca de lingerie dela apresentando diversos tipos de corpos. Então, eu gosto de ter... A Rihanna não é uma tendência, né? Mas eu gosto desse movimento. Isso que faz com que a gente enxergue que até então a construção que a gente teve, ela estava meio equivocada, ela não fazia tanto sentido assim. Mas, por outro lado, acontece casos, né, de blogueiras, enfim, de pessoas que, e que estão em um lugar privilegiado, que trazem esses gatilhos, eu acho que disfarçados de tendência, e que meio que fragiliza toda essa evolução que a gente está, né, conquistando nesses últimos anos.
Então, uma coisa que eu e a Lari agora nos questionamos muito, assim, sempre que a gente manda uma para outra lá, viva o aviãozinho do Instagram, né, pessoas e looks e tal, a gente sempre manda e se pergunta, assim, ela é estilosa ou ela é magra?
Exato.
Porque tem muito, né, umas... isso, assim, em tudo, né, a gente, quando a gente começa a treinar um pouco o nosso olhar, assim, não só na roupa, no caimento da roupa, na forma como essa roupa fica naquele tipo de corpo, mas em todas as outras coisas, assim, em poses, em forma, sabe? Eu gosto muito da Celeste Barber, eu acho que é, no Instagram, que ela repete com o corpo de uma pessoa normal poses e looks de pessoas muito magras, assim. Enfim, eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre tenta se fazer até para tirar um pouco desse formato que tá tão preso no nosso olhar, assim. Você percebe isso também, que tem uma confusão de a gente, quando as tuas consultoradas, né, quando as tuas clientes vão te levar modelos, referências, elas te trazem muitas peças de muitas fotos, muitos looks de pessoas que são com corpos muito diferentes dos delas e querendo se encaixar nesse estilo, tu acha que o nosso olhar já tá ficando um pouco mais treinadinho, assim?
Olha, eu falo com muita alegria que eu acho que o nosso olhar, pelo menos é das minhas consultadas, elas estão mais críticas com relação a serem influenciadas, né, ou se conectarem com influencers que, ou enfim, personalidades que têm o corpo mais próximo do delas. Então, eu acho que o fato de você já buscar pela consultoria, acho que você entra em um alerta de falar, não, peraí, eu preciso ter referências que se conectam comigo, eu preciso ser influenciada por alguém que tem, por exemplo, a silhueta próxima da minha. Então, elas já têm essa percepção. O que é um pouco mais, mais delicado, assim, é quando elas trazem referências de estilo que não tem nada a ver com elas. Mas elas falam que gostaria de se vestir assim. Só que aí, ao longo do processo, a gente vai percebendo que ela não tem nada a ver com aquela influencer, sabe? Que o estilo de vida dela não se conecta, não dá pra ela ficar, sei lá, de salto, como elas mostram, um exemplo, né? O tempo todo. Então, elas acabam falando, ah, realmente não faz sentido eu seguir essa pessoa. Tanto que, no meu processo, eu indico uma pessoa, eu falo assim, uma influencer, enfim, uma personalidade, e falo assim, olha, essa pessoa, ela tem seu estilo, e eu acho que é uma boa influência, né, pra você, considerando você próprio aumentar o seu repertório, né, conhecer algumas marcas que ela usa, porque eu considero também essa questão do, né, da conexão da influenciadora com o perfil de consumo da cliente. Então, eu meio que vou orientando melhor nesse sentido. Mas eu acho que a pandemia, ela, né, de certa forma, se conectou ou fez com que a gente se conectasse com o nosso eu interior, digamos, sabe? Com quem a gente era de fato. A gente passou quase 2 anos se olhando no espelho e ficando em casa o dia todo. Então, acho que essa reflexão, ela surgiu pelo menos para as minhas clientes, de falar, tá, quem eu sou, o que eu faço, quem eu por quem eu deixo ser influenciada, né? O que eu absorvo quando a questão é moda. Então, eu percebo essa certa evolução. Mas, por outro lado, existe uma parte, né, da população, digamos, eu acho que são meninas mais novas que ainda se deixam influenciar, sabe? Que ainda seguem pessoas que não têm nada a ver com elas, porque eu acho que elas estão numa fase de formação, mas você percebe que são perfis totalmente desconectados e começam a seguir, né? Começam a colocar uma expectativa que elas precisam ser daquela forma, e não é, né? E isso acaba gerando algo não tão positivo. Mas eu percebo, sim, que existe um olhar mais crítico hoje. Eu comecei a atuar muito, de uma forma muito significativa depois da pandemia, porque as pessoas procuraram muito esse serviço e eu percebi essa mudança de olhar. Talvez antes da pandemia não existisse, sabe? Porque a gente estava, né, no 220 e só vivendo. Então, houve uma evolução, sim.
É, nossa, aí é uma questão que eu fico bem preocupada, assim, Jana. Eu tenho primas e afilhada adolescente, e ontem até foi uma discussão que a gente estava tendo, assim, no grupo da família, eu e a minha irmã, que somos mais velhas, né, com elas, do quanto elas estão, do quanto essas tendências e essas coisas que elas acabam aderindo, assim, sem querer, né, e também em troca de uma espécie de aceitação no grupo delas, retrocede tudo que a gente vem lutando há tanto tempo, assim, né. Nossa, eu fico muito preocupada, assim, quando eu vejo essas coisas, porque eu fico pensando, gente, pra que a gente falou tanto sobre diversidade? Pra que a gente tá tanto nessa pegada? Porque parece que a galera mais nova não tá, sabe? Voltou pra aquele discurso mesmo de anos atrás. Mas uma outra coisa também que eu vi recente foi uma discussão sobre o uso de cores no vestuário e em tudo também, até na arquitetura e tal, citando uma espécie de padronização e o uso massivo, assim, de cores neutras. Eu, como uma pessoa que odeia nude, odeia bege, não uso de jeito nenhum, assim, tu não vai achar uma peça nude no meu guarda-roupa, eu fico pensando muito sobre isso, assim, sobre o quão ruim acaba sendo toda essa padronização, e também fico pensando, por outro lado, em como se popularizou a análise de cores no Brasil, né? Eu queria saber o que que tu pensa a respeito desse uso de cores, se tu acredita que dá para ser colorida e transmitir uma imagem de seriedade, de profissional, competente, etc. E queria saber se essa análise de cores que todo mundo quer fazer hoje em dia funciona no Brasil, e mais especificamente também para as pessoas negras.
Eu, colorida que sou, estou aqui ansiosa pela resposta com um caderno e um lápis na mão.
Não, eu sou a favor das cores. Mas é muito interessante esse exercício, porque eu particularmente... Ó, tô colocando um segredo aqui com vocês, meninas. É mais fácil eu convencer a minha cliente a se colorir, porque ela tá passando por um processo, né, de transição, de autoconhecimento, do que eu mesma me colorir. Então, e aí por que eu tô falando isso? Porque não é um processo fácil. Não é um processo fácil você fazer um look com três cores e nenhuma delas, né, ser neutra. Então, eu costumo visualizar a coloração pessoal também como estratégia. Por quê? Uma coisa muito importante com relação a teste de cor é você não se limitar àquela sua cartela que você tem, aquele hall de cores que você sabe que faz sentido para a sua imagem, que se conectam com as características da sua pele. Mas o mais importante é você saber o que faz sentido e o que não faz. Vocês falaram, por exemplo, da Thaís Farage, ela só usa preto. E eu acho o máximo, né? Ela faz coloração pessoal, mas a personalidade dela, né, só tem o preto como protagonista, digamos, considerando cores. Então, acho que o mais importante é você visualizar aquela, descobrir a sua cor primeiro. Eu acho que é muito interessante porque você amplia seu repertório, de fato, com relação ao que faz sentido e o que não faz. É muito comum as clientes chegarem, né, a gente chegar no final do teste, elas falarem, nossa, Jana, por isso que eu não uso tal cor. Aí eu falo assim, é isso. Né? Hoje você só certificou o porquê aquela cor não faz sentido, mas antes o seu olhar, ele já não se conectava com você quando você estava usando, sei lá, uma cor fria, se sua pele é quente, por exemplo. Então, eu acho que o teste de cor, ele se popularizou porque nesse processo você consegue visualizar de fato o que faz sentido e o que não faz, e você percebe essa diferença. Pelo menos eu tento mostrar isso para minhas clientes ao longo do processo. É um processo educativo, digamos, né? Não simplesmente dou a cartela para ela. Eu falo assim, você consegue enxergar essa diferença, né? Você vê que uma cor, ela deixa a sua pele com um viço mais interessante, você fica com um brilho mais natural, a sua bochecha, ela fica mais rosada naturalmente, e a outra cor, ela já te abaixa um pouco, ela deixa você com cara de doente, e ela fala, não, eu estou vendo, realmente dá diferença. Eu falo assim, então, né, eu não preciso te convencer de que aquela é a sua cartela, você consegue visualizar. Então, é ok, a gente tem um resultado de qual forma você pode trabalhar, né, com isso. Então, acho que foi nesse sentido que o teste de cor, que, enfim, a análise de cores, ela se popularizou. porque as pessoas perceberam que realmente fazia diferença. E isso tem uma conexão, de certa forma, com a tendência que eu acho positiva, que é a dopamina, né? Que é você usar cores que ativam um neurotransmissor na sua cabeça que proporciona essa sensação de prazer, de felicidade, de alegria, porque as cores, elas trazem isso. Então, por que não utilizar dessa tendência, né, caso faça sentido para você, com as cores da sua cartela, né? Então, isso é o ponto de usar as cores de forma estratégica. Por que não fazer a junção, né, de uma alfaiataria com uma cor que faz sentido para você, com uma cor um pouco mais aberta, né? Eu consigo equilibrar esses dois universos. Então, eu acho que sim, a gente tem que usar e experimentar e se jogar nas cores, se isso, obviamente, fizer sentido para você, se fizer sentido com o seu estilo de vida, se fizer sentido com o seu desejo de imagem. Mas o mais importante é usar isso de forma estratégica, sabe? Não é simplesmente, ah, vou colocar porque todo mundo tá usando, né? Ou o contrário, vou só usar cores neutras porque todo mundo tá usando agora, porque é a tendência do momento. Não, use aquelas cores que faz sentido para você. Você já sabe o que fica bom, então como explorar mais? Quando a gente traz isso para pessoas negras, e aí, tecnicamente falando da metodologia do teste de cor, hoje, a metodologia, né, o tipo de teste que está mais popularizado, ele foi construído a partir de uma ótica europeia. Então, de mulheres brancas, né, que ficavam na Europa, enfim. Então, eu fico muito feliz que mulheres negras aqui, consultoras de imagem negras, já desenvolveram metodologias direcionadas para pessoas negras, né, com as características de pele de cada pessoa. Então, isso é um ponto que a gente se conecta com o avanço quando a gente pensa na moda, sabe? A gente já tem esse olhar crítico se aquilo realmente que foi colocado como certo faz sentido para as nossas características. Então, é muito importante a gente ter essa autocrítica. E considerando, até trazendo um pouco do meu trabalho de styling, eu sempre trago as cores como uma forma de equilibrar uma imagem que precisa ser séria, mas ao mesmo tempo precisa ser acessível. Então, eu sou fã, eu trabalho muito com as cores nesse sentido, sabe? De você gerar esse equilíbrio. Mesmo que pra mim, eu ainda estou num processo, né? De fazer uma combinação tríade, por exemplo, juntar três cores num look. Mas para as minhas clientes é muito mais fácil, né? Eu consigo visualizar exatamente onde ela quer chegar e como eu vou fazer aquilo. É, mas pra mim, eu ainda estou em processo, gente. Eu sou ser humano, então... Estou evoluindo.
Nossa, eu acho incrível. Esse papo sobre cores é um papo que me interessa muito, assim, exatamente por gostar muito. E também pelo lance de estampa, né? Porque houve um tempo em que a estampa era tudo nessa vida. E, de repente, você vê várias marcas que trabalhavam com estampas agora trabalhando apenas com peças lisas, assim. E eu acho isso muito estranho. Tem uma outra coisa que eu acho muito estranha, assim, em relação a cores, que é uma certa padronização de... Eu e a Larissa rimos muito disso sempre. De pessoas que trabalham, por exemplo, com inovação. Ou pessoas que trabalham com tecnologia. Seguirem esse dress code todo preto,
designer,
sabe? É, sim, gente, sabe? Tipo, parece que o minimalismo que a pessoa aplica no seu projeto de arquitetura, na sua arte pro Instagram, também foi pra roupa, assim. E aí é muito louco, eu acho engraçadíssimo, assim, que tem grupos que você identifica pela roupa.
Sim,
né? Você vê,
super.
Assim, todas as pessoas que trabalham com inovação, assim, é uma cartela, assim. Ou ela tá de cinza, ou ela tá de preto, ou ela tá de branco. E ela tá sempre, sabe, com as mesmas combinações, assim. E eu acho engraçado como essas pessoas falam de diversidade. E aí eu fico olhando, tipo, tá, tu tá falando de inovação e de diversidade, tá todo mundo igual, não tô entendendo. Enfim. Questões. Esse lance das cores eu acho realmente muito louco, porque eu gosto muito de usar cor e de usar estampa. E eu vejo como há um estranhamento, assim, sabe? A Larissa também, a gente gosta muito de calça, pantalona colorida, né, Lari? A gente tem, se juntar as minhas e as suas, a gente tem o pantone inteiro, assim, praticamente. E eu acho muito louco como as pessoas realmente estranham, né?
Sim.
Porque acho que a cultura do jeans também é uma coisa que tornou meio que a parte de baixo da roupa um padrão, E em cima, beleza, sabe? Mas a parte de baixo, tipo, quando a gente coloca cor na parte de baixo, parece que dá um tilt na cabeça das pessoas. Enfim, tô brisando aqui. Jana, depois de tudo isso, eu queria que você desse algumas dicas pra gente, assim, rápidas, pra quem talvez ainda não tem grana pra te contratar, ou pra contratar uma consultoria de estilo, né? Ou pra quem ainda não conseguiu identificar tão claramente qual é esse tal do seu estilo que deve guiar todas as suas decisões. Queria que você desse algumas dicas por onde começar.
Eu acho que o mais importante e um exercício que, né, qualquer pessoa consegue fazer facilmente é realmente identificar qual... Eu costumo falar muito esse termo, desejo de imagem. Qual é a imagem que você quer construir? Qual é a forma como você quer que as pessoas te veem? Então, isso conduz não só o processo de consultoria, né, que é o que me guia de fato, mas principalmente a sua percepção com relação à forma como você se veste. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, tem dificuldades de encontrar uma peça que se conecte comigo, ou acho que eu tenho muitas roupas, mas nenhuma dá um match com a minha personalidade hoje, por exemplo, reavalie se aquilo que você está consumindo, se as pessoas que você, né, se deixa influenciar, acompanha nas redes sociais, elas estão conectadas com quem de fato você é. Então, isso é muito importante. E por que eu falo que é muito fácil? Porque estilo pessoal, coloração pessoal, são resultados que vêm por conta desse processo de consultoria. Mas são informações que eu considero em um segundo grau, assim, digamos, sabe? Porque primeiro eu preciso atender esse desejo de imagem da cliente. E isso vem da essência dela. Isso vem de quem ela é. Então, é muito importante a gente, de tempos em tempos, avaliar se a imagem que a gente está construindo, se a forma como as pessoas nos veem, está conectada com quem a gente é, né? Segundo, tentem acompanhar, eu sei que o mundo na internet ele é ilimitado, né? Mas sempre façam uma avaliação das pessoas que vocês acompanham, que vocês se deixam influenciar. Façam uma análise crítica de tendência, gente. Isso é muito importante para vocês não serem refém de tudo que acontece na última semana de moda, sabe? Ou que as blogueiras que, de certa forma, acabam tendo um certo privilégio ali, aquelas que estão num padrão, elas acabam disseminando. Então, acompanhem pessoas reais, com corpos reais, né? Com dia a dia próximo do que você vive, porque eu acho que essa influência ela vai ser mais positiva. E um outro ponto é você pensar que o vestir, como eu falei desde o início, ele é estratégico, sabe? É você usar isso como uma ferramenta de influência ou de empoderamento, de se colocar de fato no lugar de quem você é. Então isso é muito importante, não é só a roupa pela roupa, não, é o que eu costumo falar, não é só o look do dia. O que fez você montar aquele look do dia? Qual é a imagem que você quer passar? Qual a mensagem que você quer passar, né, pro público que você vai se expor ou para alguém que você vai se encontrar? Então isso é muito importante. E o último ponto é a gente olhar para a moda nacional. Eu acho que isso é muito importante para a gente construir um repertório mais conectado com a nossa cultura. É muito interessante a gente acompanhar as últimas semanas de moda de Paris, Milão, né, Nova York Fashion Week. Mas por que não visualizar, por exemplo, Casa de Criadores, São Paulo Fashion Week e outras semanas de modas que são nacionais? Porque além de você se conectar com a nossa cultura, porque essas marcas, de fato, elas representam o nosso, né, o nosso Brasil, digamos, de uma forma mais verdadeira, a gente fomenta, né, o consumo nacional. Então é isso, eu acho importante a gente, enfim, resumindo, visualizar a moda com propósito, gente. Não é só vestir, sabe? Acho que a gente passou por muita coisa ao longo dessa pandemia com relação à nossa percepção, com relação à forma como a gente se veste e se vê. Então, por que não lidar com isso, né, a partir de hoje, de uma forma mais responsável, mais consciente e se conectando com quem a gente é?
Chegamos então à nossa fashionistíssima mesa de bar. E para começar, já quero te lembrar de seguir a gente lá no arroba Donas da P Toda. A gente tá no Instagram, no Twitter, no YouTube, no TikTok, de um tudo. A gente tá produzindo bastante conteúdo lá, sobre os episódios também. Então, às vezes, para te relembrar de um episódio antigo ou para compartilhar com quem você gostaria que ouvisse, tá tudo lá nas redes sociais, você pode interagir, mandar sugestões, mandar dicas. E também lembrando que temos o apoia.se/donasdapetoda, que tá totalmente reformulado. Lá quem apoia o Donas por 5 pilas por mês tem acesso à nossa newsletter, que voltou a ser semanal, tem cupom de desconto em várias marcas que a gente acredita, marcas nacionais, como a Jana falou aqui durante o episódio. Várias vantagens, várias coisas legais, então acessa lá o apoia.se/donasdapetoda.
Bom, além disso, custa R$0 você compartilhar esse episódio nas redes sociais, classificar o Donas com 5 estrelas, seguir no Spotify ou na Apple Podcasts. Já manda também aquele episódio, esse episódio, para aquela amiga que vive trocando ideia de louquinhos com você, vive emprestando roupa, por aí vai. Jana, faz o teu merchan e conta aí pra gente e onde é que a gente pode te encontrar. Faz o teu nome aí.
O meu trabalho de consultoria e também os trabalhos de styling que eu faço, eu compartilho bastante no Instagram, então @JanaSouzaModa. É, eu também tô criando um canal no YouTube pra mostrar de uma forma mais tipo estilo vlog, sabe? O que acontece no meu dia a dia. Então, é tipo um Kardashian, sabe? Da moda. Mas eu acho que é muito legal. Vai ser muito legal porque a gente vai mostrar aquela moda que não é glamourizada, tá? Todo mundo acha que moda é né, glamour, fotos. Não, pelo contrário. Tem muito perrengue que eu faço. Então, eu vou começar a compartilhar isso no YouTube. Então, lá é Jana Souza, né? Vocês podem procurar, vocês vão encontrar. Além disso, como eu falei, eu sou apresentadora da Fashion TV. Então, eu apresento o Minuto Desvendando o Closet, que é um programa no formato de pílulas, onde eu apresento, né, dicas muito rápidas e simples pra gente trazer mais estilo pra nossa vida. Então, eu falo também sobre história da moda, sobre estilo pessoal. Então, é uma forma leve, né, e divertida de você se conectar com esse mundo da moda. Então, eu tenho programas que passam ao longo da programação do canal Fashion TV. Então, é só vocês se conectarem lá, que eu estarei esperando vocês.
Ai, maravilhosa. Vai, então, com dicas daquilo que você quer recomendar, indicar, o que você tá ouvindo, lendo, seguindo, o que você quiser, Jana.
Olha, acho que uma primeira dica, foi algo que eu comentei, né, ao longo desse podcast, mas que as pessoas, elas se conectem com as semanas de moda daqui do Brasil. Então, fiquem ligadas no calendário, né? O Fashion Week, por exemplo, ele acontece 2 vezes no ano. Então, eu acho que é interessante da gente ter em primeira mão, digamos, né, marcas que, de certa forma, vão influenciar o mercado nacional de moda. Então, e aí pensando nessas marcas, Isaac Silva, Apartamento 03, Angela Brito, entre inúmeras outras marcas que estão se projetando muito bem no mercado da moda e se posicionando muito bem e influenciando de uma forma muito positiva. Então, acho que é interessante a gente olhar para a semana de moda nacional também. Uma influencer que eu gosto muito e que, quando a gente fala de corpos livres e de estilo e de você mostrar a sua autenticidade pela, né, através da forma como você se veste, é a La Robertita. Eu amo a nossa
expressão. Eu sigo ela também.
Sim, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. É um perfil, assim, que eu paro.
Chique!
Né, dia sim ou dia não, eu entro no perfil pra ver, né, às vezes o Instagram não aparece, eu entro no perfil pra ver os ensaios que ela faz. Até as publis, assim, são muito criativas. Então, principalmente pra meninas que tem um corpo plus size, enfim, que não se vê naquele padrão, e eu acho ótimo, né, que a mídia coloca como um corpo livre. É interessante vocês visualizarem como a Robertita, ela consegue transcender esse pensamento com muito estilo e com muita personalidade e com marcas consistentes, sabe? Com marcas que têm valor. Então, acho que alguém para vocês, para todo mundo acompanhar. E por fim, né, não vou mais, é o livro Moda com Propósito, né, do André Carvalho, que eu acho que é um livro que se conecta muito com o momento atual que a gente está vivendo, quando a gente pensa em uma moda consciente, quando a gente pensa em uma moda que tem valor. Então, acompanhar a tendência é muito bom, gente, mas quando você tem essa construção mais crítica e absorve, né, as informações, os aprendizados, como nesse livro, por exemplo, você consegue lidar muito bem com a moda, no sentido de criar uma atmosfera, criar uma estética mais inclusiva e mais democrática.
Ai, achei maravilhosa, porque estávamos justamente falando sobre Isaac Silva agora.
Sim.
Há pouco.
Sim, aí o Isaac Silva, eu sou fã, assim. Acho que foi a primeira marca que eu me conectei, na verdade, com a identidade assim, e que de fato me representasse, mesmo que, né, eu não me visto todo o tempo de Isaac Silva, mas ela tem, ela comunica uma conexão muito forte. Então, eu sou fã do Isaac, ele já me ajudou em vários trabalhos, assim, quando eu preciso de uma roupa, enfim. Ele fala, não, Jana, né, te ajudo. Então, além da marca ter toda essa potência, o Isaac, ele é um fofo, assim. E a história de vida dele, eu nem preciso falar. Então, acho que vale a gente acompanhar, sim, não só o Isaac, mas também outras marcas nacionais.
Ah, eu tava assim, só me segurando com duas dicas. É uma coisa que a Jana falou e eu já faço há muitos anos, assim, acho que, sei lá, deve ter desde o começo do Instagram, assim, que pra mim foi a grande vantagem da existência de Instagram, é poder seguir e acompanhar mulheres que têm corpos parecidos com o meu, assim, sabe? Pela primeira vez eu me vi muito mais representada e muito mais próxima da moda a partir disso. E aí eu gosto muito do perfil da @eunina_gabriela, que é uma mulher que mora no Rio de Janeiro. Ela tem um corpaço, assim, ela é linda, ela é maravilhosa, ela usa looks super coloridos e eu amo a relação que ela tem com o corpo dela, assim, ela usa muito biquíni, ela não tá nem aí, sabe? E mostra isso, assim, com tanto orgulho, com tanta naturalidade, assim, eu acho ela perfeita, maravilhosa. Ela usa muito look da coleção da Adidas, da Beyoncé, que eu sou apaixonada, assim, que eu gostaria muito de ter dinheiro pra comprar, mas não tenho, infelizmente, mas eu amo, assim, acho ela maravilhosa e me inspira muito nessas coisas, assim. É, outro perfil que eu gosto muito também, que posta bastante look, é a Elisa Santiago. Ela tem uma pegada de looks muito coloridos, de looks muito criativos, assim, então me inspiro também um pouco e tem um corpo também muito parecido com o meu, porque esses dias eu também descobri que meu corpo não é o plus size, meu corpo é o mid size, como chamam, que é o corpo 44, 46, por aí, assim, né? E era uma dificuldade que eu tinha até. Eu sigo muita modelo plus size, mas aí na hora de provar, eu, putz, mas o caimento não tá legal, tá um pouco diferente, assim, também. E aí, por outro lado, eu também vejo moda como uma forma de expressão artística muito forte, assim. E aí eu gosto muito do perfil que é @fashion.biologique. Vai estar tudo na news e no nosso Instagram também. Que é um perfil que mostra, tipo, imagens da natureza e looks de alta costura, assim. Então tem, sei lá, um peixe super colorido e, sei lá, estampado. E aí tem uma roupa de um estilista de alta costura, assim. Eu acho muito bonito isso também. Meio que mostrando como a natureza e a moda podem se inspirar uma na outra, assim. E aí, o outro perfil que eu vou indicar, que é a marca que eu usaria se eu fosse herdeira, que é a Schiaparelli, que eu acho lindíssima, babado. É só peça, assim, luxo, sabe? Não é aquela coisa minimalista, não é nada discreto. É uma marca que se inspira muito no surrealismo, né, no movimento artístico. A estilista que criou, inclusive, era muito amiga de artistas surrealistas. E assim, Beyoncé usa, é só as divas, então eu amo. Queria me vestir de Schiaparelli, aquelas.
Nossa, vocês arrasaram nas dicas, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar das minhas também, porque estamos aqui pra isso. Eu quero começar indicando duas modelos plus size aqui da nossa região, que são nossas amigas, que a gente adora, que a gente segue, que a gente copia looks, amo, que são a @gabiberry e a @jessoliverdamata. É, são duas mulheres incríveis que a gente adora, elas vestem marcas, muitas marcas locais, muitas marcas brasileiras, tem um zilhão de cupom de desconto, e são pessoas a quem a gente recorre, né, Lari? Às vezes elas fazem bazar e a gente vai atrás. É, elas têm uma pegada muito, muito legal e muito colorida também, que eu adoro. Então, a Gabi e a Jess são incríveis. Aí, quero falar da Tiane e da Renata, que são duas mulheres incríveis, que já participaram aqui com a gente num episódio sobre o nosso, sobre corpos e autoestima, que são a Tiane Félix e a Renata Libardo, que também são aqui da região. A Renata tem um estilo de moda muito dela, assim, muito, uma pegada muito dela. A Tiane também é uma modelo que é plus size, que também tem um zilhão de fotos incríveis, que é incrível. Então, essas quatro mulheres são as minhas primeiras indicações que eu vou roubar hoje feio, tá? Então, Gabi Berri, Jess Oliveira da Mata, Tiane Félix e Renata Libardo.
Eu amo a Jéssica, desculpa, mas eu amo a Jéssica, assim. Ela tá como referência para as minhas amigas. É, ela me ajuda a conhecer várias marcas, assim, né, que atendem esse público plus size. E ela é a rainha do Pinterest, gente, assim. Você joga, só aparece ela. Então, ainda bem que vocês conhecem, ó. Um beijo, sou sua fã também, Jéssica.
Vamos mandar esse corte pra ela, com certeza. Então, temos essas referências incríveis. Conheça também as outras, Jana, você vai adorar. São também incríveis aqui da nossa região. Quero indicar também uma outra pessoa que fala sobre moda, que não é uma pessoa plus size, mas é uma pessoa muito colorida. E eu amo o estilo dela, que é a Guide. A Larissa também gosta. Vamos fazer essa indicação conjunta da Guide, porque ela também fala muito sobre moda nas redes sociais. E é uma mulher que a gente adora acompanhar. E que tem... E acho que é muito legal isso, assim. Não é uma mulher plus size, mas é uma mulher que fala muito sobre diversidade na moda. E isso também é muito legal. Assim como a gente sempre fala que alguns assuntos não são exclusivos das pessoas que passam por aquela situação e devem ser conversados por todas as pessoas, a Guide traz existe. Então eu adoro a Guide. Sigam também porque ela é ótima. E pra terminar, como esse assunto de moda pra mim não tem como não ficar conectado à sustentabilidade, que eu acho que é um assunto muito importante, é uma conexão muito importante que a gente tem que fazer, a Cristal Muniz lançou, acho que essa semana aí, nos últimos dias, um vídeo falando sobre apego. De que a gente tá numa época em que a gente fala muito do desapego, né? De jogar coisas fora, de desapegar, de casas minimalistas. Ela traz uma reflexão muito legal, tanto no vídeo quanto na newsletter dela, Cuca Fresca, sobre como a gente deveria talvez se apegar um pouco mais às coisas. Pra exatamente não jogar fora e não consumir tanto e não poluir tanto. E aí ela fala muito sobre coisas da casa nesse vídeo, mas eu fiz muito link com essas questões de moda também, sabe? Nessa história do fast fashion, das tendências que a gente falou, da gente tentar talvez pensar um pouco mais em se apegar às peças que a gente tem, não ter vergonha de usar um zilhão de vezes com um zilhão de jeitos diferentes, mas a gente ter esse apego também ao nosso, às peças que a gente compra, à produção que gerou aquilo, à poluição que gerou aquilo, e pensar em usar sempre muito até o final e não ter um guarda-roupa cheio de coisa que a gente não usa. Então, acho que é bem legal a gente falar sobre isso. Esse movimento do apego da Cristal é uma coisa legal também pra gente pensar quando a gente vai falar de moda.
Ai, maravilhosas! Eu amei esse episódio. Eu estou, assim, realizada.
Marina, eu poderia passar horas aqui falando sobre moda, sobre tudo, que eu amo muito esse tema. Jana, muito obrigada pela conversa. Foi maravilhoso.
Ai, meninas, eu que agradeço. Muito obrigada, né, por compartilhar, pelo convite. Eu acho que tenho, para quem gosta de moda, e, né, como você falou, e como eu me vejo também, não é só vestir, né? É você comunicar quem você é, você usar isso de uma forma consciente. Então, eu poderia passar também horas falando com vocês, assim como eu falo e troco com as minhas clientes, porque a imagem é algo importante e a gente precisa cuidar. Então, é sobre nós. Então, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a todo mundo que vai ouvir. Enfim, pensem na moda de uma forma muito consciente, com propósito e estratégico, gente. Esse é o ponto, né? Não é só se vestir. A gente precisa pensar.
Nossa, eu tô muito faca na bota agora. Eu tô muito aqui, ó, querendo manipular pessoas. Jana, muito obrigada. Um beijo. Até semana que vem.
Eu que agradeço, meninas. Beijo. Até mais.
Beijo.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.